Bezrat Hashem, hoje a gente vai começar uma nova Masechet de Kiddushim, que trata sobre todo o assunto do casamento entre o homem e sua esposa. Permitam-me fazer uma pequena introdução para a nossa Masechet com as palavras do Rambam. Diz o Rambam: Kodem Matan Torah, antes que o povo de Israel recebeu a Torá, Hayadam Pogea Ishabashuk, um homem encontrava uma mulher na rua, Imratzahu Vehi Lissaotá, se ele e ela concordam em se casar, Machinsale Beitou Boalab, em nome de Benatzmov et Yelo Leisha. Então eles vão morar na mesma casa, e eles podem ter uma relação entre eles, e eles não precisam oficializar esse casamento para ninguém. Keivan Shinitra Torá, uma vez que a Torá foi entregue para o povo judeu, Nitztavu Israel, o povo de Israel foi ordenado, Sheim Irtze Aish Lissaisha, que se um homem quer se casar com uma mulher, e Kneo Tatchila Bifnei Edim, ele tem que antes se noivar com ela perante testemunhas, oficializando a relação entre eles, Veacharkar Tielo Leisha, e somente depois disso que ele vai poder pegar ela como uma mulher e viverem juntos. A gente vê então que o casamento no judaísmo, ele é uma ligação entre os dois, que é algo que deve ser formado, é uma ligação que deve ser criada através de certos atos que eles criam essa ligação entre o homem e a mulher. Essa ligação entre os dois, segundo a Torá, ela é formada em duas etapas. Na primeira etapa, ela é chamada de Kiddushim, e a segunda é o Nisuim, ou a Rupá. Na primeira, o homem noiva com a mulher. Ele consagra, ele faz Kiddushim, ele consagra a mulher para ser a sua esposa, mas de fato eles ainda não vivem juntos. É como se fosse que eles estão reservados um para o outro, mas de fato eles ainda não são homem e mulher. Numa segunda etapa, que é o Nisuin, já é o casamento na prática, quando eles já vivem juntos e recaem sobre eles todas as leis do casamento. A nossa Mishnah trata das maneiras, dos atos através dos quais a gente pode criar a primeira etapa. Quais são os atos que a gente pode criar o Kiddushin, que é o primeiro enlace entre o homem e a mulher? Diz a nossa Mishnah no começo de Masechet Kiddushin: Haisha niknet beshalosh drachim. A mulher, ela é adquirida pelo homem através de três maneiras. Vekone et atzma beshtei drachim. E ela pode adquirir a si mesma, ou seja, se desfazer do seu marido, de duas maneiras, através de duas maneiras. Me explica a Mishnah. Niknet, ela é adquirida pelo homem, bekesef, através de um dinheiro. O marido vai entregar um dinheiro para a mulher, dizendo que através que ela está recebendo dele essa quantia, ela está concordando em se noivar com ele, e através disso ele cria o Kiddushin. Bestar, a segunda maneira é quando ele entrega para ela um documento no qual está escrito que ele quer noivar com ela e ela recebe dele. O Beviá, ou que eles têm uma relação entre o homem e a mulher, e através disso ele, ela e ele estão se tornando um casal que já fez o Kiddushin. E continua a Mishnah explicando. No Bekesef, quando nós dissemos que eles podem fazer o Kiddushin, fazer o enlace entre eles, através de dinheiro, Bet Shammai Umrim Bedinar, o Beshvedinar. O Bet Shammai diz que a quantia deve ser um dinar, uma certa quantia de dinheiro, ou, não precisa ser dinheiro, pode ser algum objeto que tenha o valor equivalente a um dinar. O Betilel Umrim, porém, o Betilel discutem e dizem que não é necessária uma quantia tão grande, basta ele entregar para ela uma prutá, ou algo que tenha um valor equivalente a uma prutá, e se ela concorda, ela se torna noiva dele através disso. Vekama e prutá, e qual que é o valor de uma prutá? Explica o Betilel. Echad mishmona beisar italki, um oitavo de uma moeda chamada isar italki. E a gente vai falar dessas moedas mais pra frente. Essas são as três maneiras que a mulher pode se noivar com um homem. As três maneiras no qual o homem faz o kiddushin, que é a primeira etapa do casamento com a mulher. Vekonai tatzma, e as duas maneiras pelas quais a mulher pode se desfazer do seu marido, beget ubmitat abal, ou que eles se divorciam e ele entrega para ela o documento do divórcio, ou que o marido falece, dessa maneira também ela já não pertence mais a ele e ela pode casar com quem ela quiser. Hayevama fala a Mishnah que tudo isso se trata de uma mulher comum que vai se casar com um homem. Porém, a Evamá, que, como nós aprendemos na Maseret de Evamot, é aquela mulher que o marido faleceu sem que ele tenha tido filhos dela. Então, existe uma mitzvah que diz que essa viúva deve se casar com o irmão do marido que resta em vida. Então, se eles vão se casar, ele não pode noivar com ela através do dinheiro ou do documento. A única maneira que ele pode se noivar com ela, fazer o kiddushin, é através da relação que eles vão ter. E para ele se livrar desse irmão do marido, existem somente duas maneiras, que é a halitza, como nós aprendemos em Evamot, que é aquele processo no qual ela tira, descalça o sapato dele, etc., e aí ela está se livrando de se casar com ele, ou que o irmão do marido também falece, então ela está livre para casar com quem ela quiser. Vimos então na Mishnah que a mulher e o homem que vão se casar, eles devem, na primeira etapa, fazer o kiddushin, oficializar o enlace. Ele deve consagrar ela para ser a sua noiva. Esse enlace vai ser feito através de três maneiras. E se depois ela quer se livrar do marido, existem duas maneiras. Nós vimos também as leis com relação a Yemavam. A Mishnah, antes de entrar nas leis do próprio Kiddushin, vai analisar o nosso Daf, a linguagem e a gramática da nossa Mishnah. Pergunta Agmará. Aisha Niknet. A linguagem que a Mishnah usou foi que a mulher é adquirida pelo homem através de três maneiras. Essa linguagem adquirida geralmente não é usada para pessoas, geralmente ela é usada para um objeto, uma pessoa que vai na feira e ele adquire certas coisas, ele adquiriu certas coisas. Geralmente isso é usado para objetos. Pergunta a Mará então o seguinte, a Isha Niknet, a linguagem que a Mishnah usou foi que a mulher é adquirida. Mas na Raha Netanya Isha Niknet, o Mais na Raha Netanya Ish Mekadesh, por que a nossa Mishnah usa justamente essa linguagem da mulher que ela é adquirida de três maneiras, enquanto no segundo capítulo da nossa Maseret, daqui uns 40 da Pim, a Mishnah diz que o homem pode lekadesh a mulher por si mesmo ou através de um enviado, e lá o verbo que a Mishnah usa é que o marido vai lekadesh a mulher, o marido vai consagrar e noivar com a mulher. Por que aqui a gente diz que a mulher é adquirida pelo homem e lá a gente diz que o homem consagra a mulher? Por que a diferença nos verbos? Responde a Mará. Mishum de kavai limit neket. O motivo é o seguinte. Uma das maneiras na qual a mulher se noiva com um homem, como vimos, é o dinheiro, que ele dá uma certa quantia para ela e ela se noiva para ele. Vekesef minana. E da onde aprendemos que a mulher realmente pode se noivar através de receber dinheiro? Gamar ki ha ki ha misde Efron. Nós aprendemos isso no episódio que a Torá nos conta que o Avraham Avinu, nosso patriarca, comprou o terreno da Merata Marpelá para enterrar sua esposa. Diz lá o Pasuk, Ktiv ha ha ki ikar ish isha, Ktiv ha ta narati skese fazade kach mimen. Com relação ao casamento, o verbo que a Torá usa é ikar. Um homem que vai pegar uma mulher. Assim que a Torá usa o verbo que o marido, que vai, o homem que vai pegar uma mulher. E com relação ao campo de Avraham Avinu, esse verbo também aparece. Que o Avraham Avinu diz que ele está comprando para ele pegar o dinheiro. O verbo aparece nos dois lugares. Isso nos instrui a aprender que assim como lá o dinheiro pode comprar um campo, assim também o dinheiro pode comprar uma mulher. Ou seja, pode-se criar um noivado através do dinheiro. Aprendemos isso então do Avraham Avinu que comprou o terreno. Continua Agmará. Vekihá e Krekinyá. E com relação ao terreno de Avraham Avinu, a gente vê que depois a Torá usa o verbo kinyan, adquiriu. Como diz o pasuk, dichtiv asadeh asher kana Avraham. A Torá relata que foi o campo que o Avraham Avinu adquiriu. Vemos então que algo que é criado, uma ligação, que é criado através de dinheiro, o homem, o Avraham, que comprou o campo através de dinheiro, a Torá fala sobre isso, que o campo foi adquirido. Asher kana Avraham. E o mesmo vemos também no pasuk em Yirmeyahu, sobre o kesef iknu. Já, então, que a gente vê que algo que é criado por dinheiro, a Torá usa o verbo liknot, ou seja, o campo que foi adquirido, taneisha niknet. Por isso também aqui a gente diz que a mulher foi adquirida, porque uma das maneiras de levar com ela é o dinheiro, que a gente aprende isso do campo que foi comprado. Assim como na ação, o campo que foi comprado, a gente usa o verbo que o campo foi adquirido, assim também com relação à mulher, a gente diz que a mulher pode ser adquirida de três maneiras. Fala, galera, tudo bem. Você me explicou porque aqui a gente usa a linguagem de kinyá, de adquirir, porque é a linguagem que a Torá usa. Porém, por que no segundo capítulo você não usou também essa linguagem? Se essa é a linguagem que a Torá usa, assim como aqui dissemos que a mulher é adquirida de três maneiras, também lá a gente deve falar que o homem pode adquirir a mulher através dele, através de outra pessoa. Responde Agmará. Meikara tanei lishna deoraita. Ulbasof tanei lishna de rabanan. A primeira Mishnah, no primeiro capítulo, ela usa a linguagem da Torá. Por isso que a gente usou a linguagem que a mulher foi adquirida pelo marido. No segundo capítulo, a Mishnah nos ensina que os sábios instituíram uma outra linguagem para o noivado, que é Kiddushin. Os sábios dizem que o homem pode consagrar a mulher através dele, através de outra pessoa. Ou seja, aqui a Mishnah usa a linguagem da Torá, e lá a Mishnah usa a linguagem que os sábios instituíram. Explica Agmará o mais triste da Rabanan, qual que é o raciocínio que está por trás dessa linguagem que os sábios instituíram, que o homem consagra a mulher. Explica Agmará, os sábios dizem o seguinte, assim como uma pessoa que diz, santifica algum objeto, o objeto então, o objeto está santificado e todas as pessoas estão proibidas de ter proveito do objeto que foi santificado. Assim também o homem que noiva com a mulher, ela está reservada para ele e nenhum outro homem pode mais se casar com essa mulher. Por isso os sábios instituíram a linguagem de Kiddushin, que assim como se santifica um objeto e ele está proibido para as pessoas, ele também se consagra a mulher para ele, de modo que ela se torna proibida para outras pessoas. Então a gente explicou por que o verbo na primeira Mishnah é o verbo da mulher que foi adquirida, porque é a linguagem da Torá com relação a algo que é criado através do dinheiro, e lá a linguagem que os sábios instituíram, que ele proíbe ela para todos os outros homens. Continua agora analisando a linguagem da nossa Mishnah. Velitneyaha ha'ishkone. Por que aqui nós dissemos, pelo lado da mulher, que a mulher é adquirida de três formas, e lá nós dissemos, pelo lado do homem, que o homem pode fazer o kiddushin de tal e tal maneira? Por que aqui a gente diz que a mulher é adquirida, e lá a gente diz que o homem faz o kiddushin? Por que essa diferença? Responde a Gemara. Porque Mishum, de que a baile mit na seifa vekona atzma, bedida tana mireisha, bedida. O motivo é que já que na nossa Mishnah a continuação diz as maneiras nas quais a mulher adquire a si mesma e se livra do marido, que isso é ela que faz, não o marido. Por isso que também no começo da Mishnah nós não dissemos que o homem ele pode adquirir a mulher. Porque a continuação da Mishnah se trata de algo que a mulher faz, não que o homem faz. Por isso também, a primeira parte da Mishnah, nós dissemos diretamente que a mulher é adquirida. Pergunta a Gemara por que não? Por que a Mishnah não diz que o homem adquire a mulher de três maneiras e o homem passa a posse para a mulher de duas maneiras? Por que não falar realmente as leis do lado do homem? Assim como lá dissemos para o lado do homem, assim também aqui vamos dizer para o lado do homem. Responde a Gemara, Mishum Derika Mitatabal de Lav e o Kamakni. Porque uma das maneiras nas quais ela se livra do marido é através que o marido falece. Nesse caso, não é o marido que passa a posse para ela, não é ele que passa para ela. Ele simplesmente falece e aí ela está livre dele. Não é algo que ele faz. Por isso, a segunda parte da nossa Mishnah, a gente é obrigado a falar que ela que adquire a si mesma. Porque não é ele que passa para ela. Já que a segunda parte dissemos que ela que adquire a si mesma, por isso também a primeira parte dissemos que ela é adquirida de três maneiras. Veio vai teima, uma segunda resposta, Itarakone, porque aqui não dissemos que o homem adquire a mulher de três, pode adquirir a mulher de três maneiras? Porque a gente disse para o lado da mulher e não para o lado do homem? Havamina, filho Balkorho, Tanishanikreti midatain, Veshelo midatalo. Porque se a gente dissesse que o homem adquire a mulher de três maneiras, a gente poderia entender erroneamente que o homem pode se casar com a mulher mesmo contra a vontade dela. Assim como um homem que adquire um corpo, um campo, ele não pergunta para o campo se ele quer ser comprado ou não. Simplesmente vai e adquire o campo. Assim também com a mulher, se a Mishnah usasse a linguagem que o homem pode adquirir a mulher de três maneiras, a gente poderia achar que ele pode fazer isso contra a vontade dela. Por isso, a Mishnah frisou que a mulher é adquirida de três maneiras, para nos deixar bem claro que isso só pode ser feito se ela concorda, mas não contra a vontade dela. Então, até aqui, ficou esclarecido por que a nossa Mishnah usou o verbo da mulher é adquirida de três maneiras, enquanto no segundo capítulo a linguagem é o homem que mekadesha a mulher de tal e tal forma. Explicamos também por que aqui a gente diz pelo lado da mulher e lá a gente diz pelo lado do homem. Agora, a Gemara continua a analisar a linguagem da nossa Mishnah. Umai ilha de Tanei Shalosh, Nitnei Shlosha. Na língua hebraica, os números também são diferenciados pelo gênero. Ou seja, quando a gente fala três meninos ou três meninas, em português a gente fala três também para menino, também para meninas. Porém, em hebraico é diferente. Quando a gente diz shalosh, três, é no feminino. Enquanto quando a gente diz shlosha, isso é o masculino. Sendo assim, pergunta a Gemara, nós dissemos, nossa Mishnah, que a mulher pode ser adquirida beshalosh drachim, de três maneiras. Três maneiras no feminino, shalosh drachim. Pergunta a Mará, por que no feminino? Nitli shloshá. A princípio, já que a linguagem, na verdade, que a Mishnah usou é três caminhos, três maneiras. Caminhos, a princípio, é no masculino, o caminho. Por que, então, a Mishnah usou a linguagem de feminino? Responde a Gemara, Mishum de kabai elemit na derech, porque já que a linguagem que a Mishnah usa é o caminho, a maneira que a mulher pode ser noiva, que a mulher pode ser adquirida. Vederech lashon ekeival. E quando a gente diz a palavra derech, caminho, ela pode, às vezes, também ser trazida como um feminino. Caminho, na língua hebraica, também é no feminino. Não só no masculino, às vezes também é usado no feminino. Dechtir, como a gente vê o pasuk, Veotata lahem et aderech asher elchu ba. Deus ordena ensinar o povo o caminho que eles vão andar nela, na caminho. Ou seja, o caminho aqui é trazido como feminino, a gente vê no pasuk. Vemos que então, já que a palavra derech é também no feminino, por isso que a Mishnah disse shalosh no feminino, porque a palavra derech é no feminino. Pergunta a Mará, ela, Hadetania, como é que você vai explicar a seguinte braita? Beshivadrachim bodkim et azav. Existem sete maneiras, ou sete caminhos, que a gente deve verificar a impureza do homem que se tornou impuro por Zav. Aqui o pasuk disse Shiv'a, ou seja, no masculino. O pasuk falou sete caminhos, sete no masculino, Shiv'a. Litnei Sheva, respondeu Mará, Mishum de Kabai Litnei Derech, Ve'ashkan Derech Neikri Lashon Zachar. Por outro lado, responde Agmará, às vezes a palavra caminho também é trazida como masculino, como diz o pasuk, quando os inimigos vão fugir da guerra, eles vão vir por um caminho e vão fugir de você por sete caminhos. E a linguagem que o pasuk usa é no masculino. Vemos no pasuk que caminho também é usado no masculino. Por isso que essa outra Mishnah diz também que existem sete maneiras, caminhos de verificar a impureza do Zav no masculino. Conclui Agmará, afinal de contas, existe uma contradição entre os dois psukim. Um usa a linguagem caminho no masculino e outro no feminino. E também entre as duas mishnayot. Uma mishnah usa no masculino e outra usa no feminino. Responde Agmará, kraya dadi lo kashin. Primeiro vamos explicar a resposta sobre a contradição entre os dois psukim. O primeiro, o pasuk, está se relacionando com a Torá, que a gente deve ensinar a Torá, o caminho que o povo deve seguir, a Torá. Nós sabemos que a Torá, ela é geralmente citada no feminino. Que a Torá, ela é completa, ou seja, a Torá é usada no feminino. Por isso, quando a gente diz o caminho, e a intenção é para a Torá, a gente diz isso no feminino. Hatam de Milchama Kai, o segundo pasuk, que diz que os inimigos vão fugir na guerra. Dedalkosher Ishlasot Milchama Vendalkosher Ishlasot Milchama. Geralmente quem está na guerra são homens, são soldados e não mulheres. Katab lá Barashon Zahar. Por isso lá o pasuk usa o caminho no masculino. Ou seja, a palavra caminho em hebraico, ela pode ser no feminino ou no masculino. E o pasuk, ele vai segundo o contexto. Se a intenção do caminho se relaciona com a Torá, então a gente fala caminho no feminino. Se quando a gente diz a Torá, o caminho, é no meio de uma guerra, que geralmente são homens que fazem a guerra, a gente diz isso no masculino. Então tá respondida a contradição entre os dois psukim. Agora vamos responder a contradição entre as duas Mishnayot, que uma vez usou o caminho no masculino e outro no feminino. A nossa Mishnah, que está se tratando sobre a mulher que é adquirida. Por isso a gente diz três caminhos, três maneiras no feminino. Porque a gente está falando de uma mulher. Hatan gabei ishkai, darkosher ish livdok vendarkasher isha libadek, de isha nami beones mitra, tanei lashon zahar. Já a outra Mishnah, que se trata com relação à impureza do Zav, que a gente deve verificar, será que ele ficou impuro de uma maneira natural, ou se algo causou a impureza, se não lembro se a pessoa comeu muito, bebeu muito, isso que causou a impureza para o homem, então ele não está impuro. Então a gente tem sete coisas que a gente deve perguntar. Será que o homem comeu muito ou bebeu muito? Ou sete coisas que talvez a pessoa fez que isso trouxe a impureza de maneira artificial e não de forma natural. Então essas sete coisas só são válidas com relação ao homem. A mulher não faz diferença se ela viu a impureza de maneira natural ou artificial. De qualquer modo, ela está impura. Por isso, já que essa lei só é válida com relação ao homem, por isso, naquela Mishnah, a gente diz a palavra caminho, a gente traz no masculino. Então, a nossa Mishnah que se trata sobre uma mulher, a gente fala no feminino. E a outra Mishnah se trata sobre um homem, por isso a gente fala no masculino. Pergunta agora. Mai taime tanei shalosh mishum drachim nitnei dvarim venitnei shlosha. Por que a Mishnah usou essa linguagem que existem três caminhos, três maneiras da mulher ser adquirida, e aí a gente teve que usar a shalosh no feminino, etc. Por que a Mishnah não usou a linguagem que geralmente é usada nas outras Mishnayot? que existem três coisas ou itens através dos quais ela pode ser adquirida. Shalosha Dvarim, três coisas. Por que justamente a Torá, a Mishnah, usou essa linguagem de três caminhos, três maneiras? Responde a Gemara. Mishum de Kamai Limit Nibia. Porque já que uma das maneiras de se noivar com a mulher é através de uma relação entre o homem e a mulher, o Bia e Kreiderer, e nós vemos no Pasuk que essa relação ela é também chamada de caminho. Então, já que uma das maneiras é a relação é chamada pelo Pasuk de o caminho, por isso a gente usa justamente a linguagem de três caminhos, maneiras que o homem pode noivar com a mulher. A gente não diz que existem três itens através dos quais eles podem se noivar. Fala Gemara Hatenach Bia, tudo bem, mas isso é só uma das três maneiras que eles podem se noivar. Kesev Shtar, Maiken Meimar, existem outras duas, dinheiro e dá o documento, que são as outras maneiras, que elas não são chamadas de caminho. Mishum Bia, fala Gemara, tudo bem, já que uma das maneiras é a relação, e a relação é chamada de caminho, por isso a gente usa a linguagem de três caminhos e maneiras que eles podem se noivar. Detalhe, tarde, aturrada, é um de três. Você está usando uma linguagem que ela cabe somente a uma das três maneiras, mesmo que existem duas maneiras que não cabem com essa linguagem? Responde agora. Na verdade, essa relação entre homem e mulher é a coisa mais essencial que existe entre eles. Também um homem que noiva com a mulher através de dinheiro ou através de documento, na verdade, isso é só um ato que vem preparar o casamento. Mas a relação entre eles já é o próprio casamento. É algo muito mais central. E por isso tem uma importância maior. E já que com relação a isso, o Pasuk usa a linguagem de caminho, por isso também a Mishnah usou a linguagem de três caminhos e maneiras que ela pode ser adquirida. Vei Baiteima, uma outra explicação por que a nossa Mishnah usa essa linguagem de três caminhos, três maneiras. Hamane Reb Shimon, a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Reb Shimon. Detalhe, Reb Shimon Omer, como diz Reb Shimon, Mipnima Amra Torah Ki Kach Ish Isha, Velo Katav Ki Tira Kach Isha Le Ish. Diz Reb Shimon, por que a Torah diz a seguinte linguagem? Que quando um homem for pegar uma mulher, então, etc, etc. Por que a Torah não disse quando uma mulher for pega pelo marido, quando a mulher for pegar o marido? Responde o Reb Shimon, porque geralmente o homem que corre atrás da mulher, e a mulher não corre atrás do homem. Ou seja, o costume no mundo geralmente é que os homens procuram suas esposas, enquanto as mulheres elas ficam esperando o marido chegar. Mashal Adam, Shavdalo Aveda, Michozer Ami, Bala Aveda, Michozer Aveda. Então, geralmente quando um homem, uma pessoa, perde algum certo objeto, quem que corre atrás de quem? O homem corre atrás do objeto, não o objeto atrás do seu dono. Assim também, nós sabemos que a mulher ela foi criada por Deus, no começo da história, com uma parte que ele tirou do homem. Então, como se fosse que o homem ele está incompleto enquanto ele não se casou. Então, o homem que corre atrás da mulher, que é a parte que falta para ele. Sendo assim, explicamos por que a Mishnah usou essa linguagem de Drachim, porque existe aqui uma certa maneira, um certo costume do mundo do homem correr atrás da mulher. Continua a Gemara com a pergunta. Então explicamos por dois motivos, porque na nossa Mishnah explicamos por que a Mishnah não usou a linguagem de três itens, três coisas que o homem pode noivar, e sim usamos a linguagem de três caminhos. Fala, Gemara, como é que você vai explicar a seguinte Mishnah? Como nós vimos, existem sete coisas que a gente deve correr atrás do homem que se impurificou, de Zav, e ver se a impureza dele é uma impureza natural ou artificial. Por que a Mishnah usa justamente essa linguagem de sete caminhos e maneiras de verificar a impureza? De lá deveríamos usar a linguagem de sete itens. Responde, Agmará, Atamakamashmalan, de darcha de michla yetera la tuile de ziva, de darcha de michla yetera la tuile de ziva. A Mishnah lá, ela nos ensina uma outra lei também. A Mishnah também nos ensina que se a pessoa come muito ou bebe muito, isso acaba trazendo essa impureza de zav. Porque uma vez que a pessoa ficou zav, a gente deve procurar, será que ele ficou zav de maneira natural, ou será que isso veio porque ele comeu muito, bebeu muito, etc. A gente aprende daqui que se a pessoa come ou bebe muito, esse é um costume, uma maneira de viver que acaba trazendo uma impureza para a pessoa. Sendo assim, por isso que a Mishnah lá também usou essa linguagem de Shivat Drachim, sete caminhos, para nos ensinar que esses são costumes e maneiras de viver que acabam trazendo impurezas para a pessoa. A Mishnah, no próximo dia, vai continuar a analisar um pouco a gramática da nossa Mishnah e depois a gente vai partir para as próprias leis do Kiddushin. Kol Tov, até a mais.